Ouvinte difusora, muito bom dia. É um grande prazer tê-lo mais uma vez em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro Personalidade da Semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o pioneiro rondonense Idanir Bendo, que chegou em Marechal Cândido Rondon com seus pais em 1951, no atual distrito de Novo Horizonte. Idanir, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista no quadro Personalidade da Semana. Sou feliz em recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa vista com um pioneiro, pioneiríssimo, aliás, da sua família, em Novo Horizonte, que é um distrito rondonense.
Obrigado. Então, prazer é meu.
Opa, obrigado. Então, vamos lá. A sua família tem uma marca muito bonita. O seu avô e seus bisavós são imigrantes italianos.
Italianos, isso. Sim.
Chegaram de que cidade da Itália, Idanir?
Em Paranaguá.
Chegaram em Paranaguá e de que cidade vieram da Itália?
Veneto, um nome assim.
É, da região de Veneto, né? Tem aqui anotado São Floriano de Castelfranco do Veneto, né?
É pertinho lá, pelo que os pais ou avô falava, né?
Ah, falava, né? Tá, chegou via Paranaguá, o navio?
De navio.
Paranaguá, seguindo para Santa Catarina ou pegaram outra embarcação?
Outro navio, até um pequeno porto ali, mais pro sul de Santa Catarina ali, né? Eu acho que era em Imbituba.
Nessa região aí de Santa Catarina, né?
Sim.
Bem, o seu pai, o seu avô, então, era o seu bisavô, bisnono entre os italianos, Giovanni Bendo e Rosa Gazzola. Era com os filhos, entre esses, seu pai, seu... Deixa eu ver aqui, depois ele acerta lá. Pietro Bendo, né?
Pietro Bendo.
Seu nono, seu avô, né?
Isso.
Tá.
É,
Pietro. Veio com 7 anos da Itália?
7 anos, exato.
Tá. Aqui ele se casou com a Maria Scarsanella.
Isto aí, Maria Scarsanella.
Conseguiu família com 8 crianças?
Sim.
Inclusive, entre esses, seu pai.
Isso,
Antônio Bendo, né?
Antônio Bendo, exato.
Tá. Seu avô, seu pai, seu avô, né, vamos dizer melhor, seu avô casou em Santa Catarina, como seu pai também casou em Santa Catarina, né?
Sim, exato.
Lá em que cidade? Uruçanga também?
Uruçanga.
Tá. É. E de Uruçanga vieram direto para o Paraná?
Não. Eles vieram para o município de Videira e de distrito de Arroio 30.
É, aqui tem muita gente de Arroio 30 que veio para Marechal Rondon, nessa região lá. Ali ele casou com uma Trento, né?
Uma Trento, Gracia Bendo. Trento.
Trento.
Isso.
Tá. Ali formou família e aconteceu o seguinte, veio a oferta das terras do oeste do Paraná, de Marechal Rondon, lá para Arroio 30, ou quem que levou a foi corretor das terras do oeste do Paraná?
Ali o corretor foi esse Rosalino Barbieri.
Era o representante,
da firma.
Né? Na Maripá.
Na Maripá, isso.
Mas por que que seu pai resolveu vir então para o oeste do Paraná?
Tem dois fatores. Principal fator era terras muito montanhosa, pedra, e o forte lá, a produção era trigo. Depois foi decaindo, mas plantava um trigo ainda. Daí, em 1948, deu peste suína, acabou com a suinicultura, né? E no outro ano ainda tinha uma plantação de trigo, deu um ataque de gafanhotos, acabou. Aí o pai desanimou, ele disse, vou embora daqui. Como tinha uns amigos que tinham ido para o norte do Paraná, e tempo do café valia ouro, ele foi lá para cima para ver se arrumava vender lá e se mudar para o norte do Paraná. Mas se ele vendesse a área que ele tinha lá, não dava para comprar 2 alqueires. A terra lá em cima era muito valorizada no norte do Paraná. Daí ele foi para Chapecó ver lá, se não tinha. Naquele tempo estava tinha representante que vendia terra na região de Chapecó, oeste de Santa Catarina, né? Foi para lá, mas tinha muito araucária. E o pai tinha na cabeça que onde tinha muito araucária, a terra era fraca.
Terra de pinheiro era fraca.
Fraca, isso. E então, de repente, tinha um vizinho que tinha um jornal Correio do Rio Grandense. Vinha lá de Caxias.
Aquela... Os padres capuchinhos.
Isto. E propaganda dessa terra do oeste, né? Terra para café, terra de palmital, que era própria para café, terra alta, e mata branca para lavoura, terra baixa, né? Ah, o pai veio, ficou...
Encantado.
Encantado. Vamos plantar café, lá no norte do Paraná estão ficando ricos com café, né? E vieram aqui e não deu certo.
Mas comprou terras.
Comprou terra. Comprou duas colônias de terra, uma chácara e resolveu de se mudar para cá, né?
Lembra que ano que foi isso, hein, Danilo?
Foi em 1950, isso, certo. Em mês de agosto.
Tá, saíram de que dia? Recorda em Santa Catarina mesmo, não?
De mudança ou para...
De mudança, para vir para Marechal.
É, foi demorado 3 dias para vir. Chegamos dia 7 de setembro. Então, foi dia 7, dia 3, né?
Então, dia 7 de setembro de 1951, seu Antônio Bender e a dona Grácia chegaram em...
De mudança. Ele e o irmão dele, João.
Tá. Uhum. O senhor é nascido aqui em Novo Horizonte ou é
não,
Catarina?
Não, é, eu sou Catarina.
De Arroio 30?
Ah, é, de Arroio 30, é isso.
Tá. Como é que foi a moradia aqui? Seu pai veio em 1950 para comprar de terra.
Sim.
Em 51 já se mudou para cá.
Sim.
Alguém deve ter conseguido moradia, instalações para animais, alguma coisa? Ou o pai comprou a terra e já construiu?
Não. Ele veio, comprou a terra e a Maripá já prometeu que ia construir um barracão para 5 famílias ali em Mercedes, né? No caso.
Só Mercedes, que, o senhor diz Novo Horizonte agora.
É, hoje Novo Horizonte, né? Certo. Mas naquele tempo era Mercedes, né?
Mercedes.
Sanga Mercedes, por causa do nome. E quando chegamos de mudança lá, o barracão não estava pronto. Daí ficou 3 dias a mudança em cima do caminhão. Um tal de meu tio Redivo, dono dos caminhões, né? E eles foram para São Luís, logo para lá de Mercedes, para abrir roça. Ele tinha comprado terra e deixou o caminhão lá e foram de a pé para lá, né? E depois, quando o barracão ficou pronto, descarregaram a mudança. Mas ficou 3 dias a mudança em cima do caminhão. Mas como eu tinha, naquele tempo, tinha 2 tios que abriram... Já tinham abrido uma rocinha lá e tinha uma barraca de tábua, coberta de tábua, que a Maripá forneceu para eles, né? Amontoamos lá e dormimos por lá mesmo, uns fora, um dentro, e essa foi a...
O começo.
O começo.
Eu acho que muito difícil, tinha na época muita madeira de lei, muito serviço braçal, o senhor viu seus pais, seus tios trabalhando pesado, com
pesado,
machado e com foice?
Com foice, 3, 4 dias depois veio o seu Willy Bart, que era o gerente da Maripá, ele falou, podem começar da sanga para lá, mais ou menos a terra de vocês está por aqui, porque não tinha sido medida ainda as colônias, né? Aí já pegou eu, o pai, o meu tio, uma roça tudo junto, né?
Tinha que idade, Danira?
12 anos.
12 anos. Então lembra bem das passagens?
Ah, lembro.
Como que era a estrada de Rondon, vamos dizer? Rondon também era muito pequena na
era
época,
era pequenininho,
hein?
Bem pequeno.
A estrada, como é que era de Rondon para Novo Horizonte? Eu vou usando para o nosso ouvinte saber... Quando o Danir fala em Mercedes,
sim,
é Novo Horizonte.
Novo Horizonte.
Que depois passou para Mercedes Velha, que é hoje Novo Horizonte.
Sim.
E Mercedes era denominada Mercedes Nova, que hoje ficou só com Mercedes.
Exato.
Né? Tá. Como é que era a estrada de Rondon a Novo Horizonte?
De Rondon, ela ia curvado e de curvado subia a Novo Horizonte, né? Dava 18 quilômetros.
Fez isso muitas vezes a pé, Danir?
Eu não, mas eu fiz 2 vezes, junto com meus primos. eles iam buscar querosene, que tinha o empório, que era, talvez, não sei, acho que era da Maripá, né? Sabe, pegar querosene, pegar sal, essas coisas, duas vezes foi junto. Saía de manhã, eles levavam a espingarda junto, matavam um nambu, um jacu, e o Colombelli, que era o gerente do armazém lá, ele ficava com essa caça. Ele falava assim: vocês vão caçar na volta, levam para casa. E dava para nós um casuzão para tomar.
Olha só.
É, não cobrava.
Muito mato nesse trecho?
Só mato.
Só?
Certo.
Curvada não existia nada?
Nada, né? Nada. Só mato. Só mais tarde, um pouco, veio o seu Vibus lá e começou a abrir a roçada lá, o mato.
A roçada, né? E se formou curvada, então.
Sim.
Né? Lembra quem, por que do nome de Mercedes?
Lembro.
Agora Novo Horizonte, só para colocar para o nosso ouvinte entender melhor, por que do nome de Mercedes?
É que quando vim ali, os meus tios que estavam fazendo a roça, eles falaram ali naquela cabanazinha na beira da estrada, tinha um morador chamado Silvino. E a mulher dele era, o nome dela era Mercedes. Ele era chefe dos paraguaios que derrubava mata, o cedro, madeira, para ser transportada para Porto Britânia, não sei para onde ia, para Argentina, lá para o sul, né? Então, esse Silvino era o chefe da capataz, como se diz na gíria, né? E, de repente, ele saiu, foi para o Paraguai. E passou 15 dias, 20 dias, não voltou mais e aquela mulher ficou lá abandonada, né? Ela não passou fome porque meus tios lá forneceram um pouco de feijão, um pouco de comida para ela e o nome dela era Mercedes. Então ficou o nome Mercedes.
A terra da Mercedes.
É.
E ela veio falecer ali em Novo Horizonte?
Não. Depois veio outros paraguaios que eram parente dela, levaram ela junto, né? Não sei, para o Paraguai.
Uma boa informação sobre o surgimento do nome de Mercedes.
Sim.
E Mercedes Nova, que hoje é Mercedes, e Mercedes Velha, que ficou hoje Novo Horizonte.
Sim.
Seu pai, seus tios foram as primeiras famílias a se estabelecer em Novo Horizonte, Danir?
As primeiras duas famílias que vieram morar lá, né?
Abriram. Já tinha a terra aberta na época, vocês chegaram de outras famílias? Ou
não,
vocês
não
foram os pioneiros nas primeiras derrubadas?
Não, a primeira derrubada quem fez foi Zulmiro Trento, Januário Trento, que era o irmão dele, e um primo dele, Fiorindo Trento. Tinham derrubado lá um meio alqueire, onde que eles estavam acampados, do outro lado da sanga, né?
Esses Trentos são seus tios?
Sim.
Irmãos da tua mãe, Graça?
Da minha mãe, Graça.
Olha só, mais uma interessante história, né? Vocês são em quantos irmãos, Idanir?
Irmão...
E irmã junto, vamos somando.
Tudo junto.
Sim.
Seis meninas e dois homens.
E quantos nasceram aqui no Paraná?
Três.
Três?
Três.
Lembra o nome da parteira que tinha em Novo Horizonte?
Era uma senhora chamada Amélia Carignato, que morava em São Luís.
São Luís, né? Pois é, a família Carignato é bem presente na linha São Luís, né?
Sim, eles vieram logo depois, um ano depois, uma coisa assim.
Foi difícil os primeiros anos para arranjar comida, Idanir?
Olha, o pai, a gente era novo, não enxergava muito que a dificuldade, mas a gente via que os pais sofreram, era difícil, né? E para conseguir alguma coisa tinha que esperar os reboques que vinham carregar tora, vinham de Toledo, carregavam, descarregavam em Porto Britânia. E depois voltavam para Toledo, né? Então, o pai parou mão a farinha para fazer a polenta, como o gringo gosta, o italiano, né? Embarcou um meio saquinho de milho em cima do reboque junto com a tora, foi até Porto Britânia, lá eles descarregaram, daí foi até Toledo. Tinha um moinho lá, Genari, um nome assim.
Em Toledo, então. Sim. Teu pai fazia o seguinte percurso: embarcava aqui, ia até Porto Britânia, de Porto Britânia, com saco de milho, ia até Toledo.
Até Toledo, junto
no reboque, para moer lá o milho.
Isso.
E vir de volta com a farinha, talvez de novo até talvez Porto Britânia, com, Britânia para cá, para vir no Nova Horizonte. Um trajeto de dois dias, então, quase.
Sim, de Toledo, o reboque vinha direto, não ia a Porto Britânia, já vinha direto no mato carregar. Só ia em Porto Britânia na ida para lá
pra
com
descarregar.
A carga, as toras, né? Descarregar.
Quais as toras que mais a Maripá levava? Era cedro?
Era cedro, ou 90% era cedro.
As outras madeiras e essas
não,
coisas.
Eles achavam que era muito pesada no derrubar no Rio Paraná, ela afundava, uma coisa assim. Então, depois, não sei se talvez não tinha mais quem comprasse lá onde eles levavam, né? Mas era só, a maioria era cedro.
E Danir, lembra quem construiu o primeiro forno em Novo Horizonte?
O primeiro...
forno, para fazer...
Ah, pão. lembro. Daí a mãe e o pai trouxeram bastante farinha, né, de trigo para prevenidos, né? E não tinha, tinha o fogão, forninho, fazia uns pão lá e cozinhava assim. E um dia na beira da Sanga Mercedes tinha uma terra branca e choveu muito e deu um barro assim, e nós como criançada fomos lá brincar no barro com os mais novos. É, junto assim. Depois saiu o sol, aquele barro ficou duro. Daí o pai, um tal de Martim Trento, que veio mudança depois, disse, que tal nós fazer uma plataforma, botar um monte de terra em cima e rebocar com esse barro. E depois, quando ele seca, nós tira fora a terra e atrás, a saída da fumaça, botar um galho, né? Aí botaram um galho meio podre, porque daí quando tirava a terra, botava fogo, aí queimava aquele galho, não precisava puxar ele para fora, né? E só que na hora de construir, foram jogando barro, todo mundo, nós pequenos pisoteando, preparando o barro lá, o forno começou a pender. Daí tinha que vamos segurar, vai cair, está muito peso. Daí acharam os pau lá, escorraram ele, rebocaram. Saiu uns dois dias de sol, aquele barro começou a rachar. Deram mais uma rebocadazinha por cima. Até que não trincou mais com o sol. Aí cavocaram fora aquela terra que estava dentro, meteram fogo e já fizeram pão. E aquele forno tem história. Vinha gente depois de Rio do Sul, lá de novo Rio do Sul, assar pão lá. De São Luís vinha, aquele forno vivia o dia inteiro quente, como se diz.
De forno de família virou forno comunitário.
Comunitário, isso.
Cada dia uma ou duas fornadas de pão?
Era direto, fazia um fila, um esperando tirar e outro... metia o pão lá dentro.
Porque não foi construído com tijolo, né?
Não tinha tijolo. Talvez em Toledo deveria ter, né? Sim. Mas inventaram de fazer de barro. Foi fotografado aquele forno, pessoal que veio do sul, a família Sturm, tiraram foto. Só que depois aquelas fotos acho que sumiram e a nossa família, Bendo e outros, não tinha máquina para tirar foto. Ficou lá e caiu no fim. Pai, um ano ficou no barracão, daí mediram as colônias. Daí o pai construiu a casinha na colônia, mas não onde ele tinha derrubado o mato. Mudaram do outro lado da linha, que tinha um tal de Forlim, que tinha 6 colônias. Então a Maripá resolveu botar italianos, de origem italiana, lado a lado da Sanga, né?
Isso que eu ia perguntar para o senhor. A Novo Horizonte é marcada pela presença dos italianos. A Maripá selecionou isso, para ter mais italianos? Porque tem alemães também lá, né? Mas numericamente tem mais italianos, descendendo italianos.
Hoje tem poucos italianos lá. A maioria entrou família. Italianos, uns faleceram, outros mudaram de lugar. Mas era a Maripá, parece que ela direcionava as famílias italianas lá, em Novo Sarandi, Quatro Pontes, mais de origem alemã, Mercedes, igual, né?
Mas Novo Horizonte veio italianos de Santa Catarina.
De Santa Catarina.
Do Rio Grande do Sul a gente nunca viu se veio alguém?
Não, que eu saiba não.
Direcionado?
Tinha as famílias Favorim, Mantovani, Trento, Bendo, Zanata um tempo também, mas tudo de origem italiana, mas tudo lá da região de Arroio 30, Trezetilha, aquela região lá.
E Danir, vamos agora fazer um comparativo. 1960, vamos dizer, 1970, e isso ninguém melhor pode explicar que o senhor, a população de Novo Horizonte era maior do que é hoje, na colônia?
Ah, bem mais, mais. A linha lá tinha 12 moradores, hoje tem uns 4, 5.
O que levou essas famílias a sair do campo?
Olha, uns mudaram para Toledo, outros foram para Nova Aurora, Braganey, venderam lá, os que tinham mais poder foram comprando e alguns faleceram, né?
E alguns também se mudaram para o Paraguai, Mato Grosso, Goiás, Luiz Eduardo Magalhães?
Não, Goiás, naquele tempo lá não.
Não, mas agora, mais recente, muita
sim,
gente.
Não faz muito tempo que nem a Luizinho, a Alcide Trento foi para Bahia junto com a família, os Vino, o Luiz Ricardi, adquiriram terra lá. E outros lugares, não tanto, né?
Família Rossato também, acho que foram muitos para o Paraguai,
sim.
Outras regiões.
É, esse foi para o Paraguai. E aí abriram a venda de terras por lá e eles foram para lá.
Voltando aos primeiros anos de alimentação, tem um fato que conta que a comida era tão carente que os primeiros iam buscar laranja em Porto Britânia, Porto Mendes, iam buscar goiaba, Rio Branco. É isso mesmo, Danilo?
Isso.
Como é que iam para lá?
Olha, primeira vez que fomos para lá foi com um caminhão do meu tio, Daniel Redivo. Levou nós para Porto Britânia, depois levou até Porto Mendes e viemos até Rio Branco, né? Pegaram laranja lá, compraram os pais, né? E depois os paraguaios mesmo traziam. Umas vezes fomos com o caminhão do pai do Orlando Sturm, do seu Henrique Sturm.
É. Levou vocês para...
É, várias...
Henrique Sturm tem uma história muito bacana em relação ao Novo Horizonte.
Muito boa,
foi um
gente.
Um benfeitor da comunidade,
para
levar
boa.
Pessoal para o hospital e tal, isso e aquilo.
Ele foi uma pessoa muito... que ajudou todo mundo, cobrava muito pouco, nada para vir para Rondon com o caminhão. Esse é um homem que deve ser lembrado, né?
Ele construiu a primeira serraria em Novo Horizonte?
Isso, construiu a primeira serraria. Ele e o Holman, pai do Sidão.
O seu Narciso, acho que...
Narciso, o nome é assim, né?
É uma coisa semelhante, né? Não muda o produto, né?
É o mesmo.
Seu pai fez o primeiro dinheiro com o quê no Paraná?
O primeiro dinheiro foi uma colheita de feijão.
E foi para onde esse feijão?
Esse feijão foi para Mercedes Nova, para a família Groff.
Depois, já tinha comércio lá?
Depois, mais tarde, abriu comércio lá. E eu, depois, aqui na cidade, o seu Alfredo Nitt comprava esqueci o nome, Yerke, família Yerke.
Comprava feijão.
É, eles tinham comércio na Maripali, depois isso. Mais tarde.
Próxima, do outro lado da praça, vamos
isso.
Dizer assim, para ser mais
isso.
Específico, né, Dani? E Danir, seu pai trabalhou também com suínos? Criação de porco?
Depois que ele largou do café, que desanimou de vez...
Que não deu para ninguém?
Não deu para ninguém.
Praticamente produzir.
Deu uma geadão em 63 que acabou com tudo. Aí o pai falou, chega. E daí ele começou a mexer com porco, né? Criar porco, no caso, né?
E deu dinheiro, o suíno?
Dava dinheiro. Porque naquele tempo não tinha porco tipo carne, preto, branco, era tudo o mesmo preço.
E precisava engordar ele por um ano, né? Hoje engorda em
criava meio ano. Criava num mangueirão solto, e depois quando tinha um ano, botava na engorda, e aí vendia pro Fidalski, pro Yerki, Alfredo Nid também comprava depois.
Cozinhou muita lavagem, Danir? Cuidou muito do fogo?
Muita, muita. Plantação de batata, mandioca e lavagem. Daí o pai, como montou aquela usinazinha com o rodão, aquela tocada a água, daí ele comprou um pequeno quebrador de milho, fazia uma quirelinha e fazia uma lavagem para o suíno. Engordava nesse jeito.
Como é que seu pai montou essa usina? Mais ou menos em que ano que foi que ele montou essa usina com o gerador?
Em 1958.
Pô, chegou em 51, já 7 anos depois já tinha usina para produção de energia elétrica.
Energia para o rádio e para a luz da casa. Só que quando a água dava uma seca, a água era pouca, daí a luz dava para quebrar o galho, não precisava lampião, né?
Certo. Foi a primeira usina com sede em Novo Horizonte?
Não, já tinha outros que tinham, um tal de Lucildo Fiorini, que veio com a família Sturm. Ele tinha um carregador de bateria tocado com uma pequena turbina.
Também, turbina de água?
Turbina de água.
E nem seu pai instalou a usina para geração de energia?
Sim.
Foi ele, como que é o nome dele?
Lucildo Fiorini.
Fiorini, instalou então a primeira usina de carregamento de baterias.
Bateria, depois o Januário Trento também montou uma, carregava bateria. Daí a linha toda lá para baixo, quando a água era mais pouco mais forte, todo mundo tinha um carregador, tá? Bateria.
Hoje essa sanga é chamada de sanga Mercedes?
Sanga Mercedes. A linha é nome Perdigão.
Perdigão.
Mas a sanga continua Mercedes.
Mercedes. E por que o nome de Perdigão da linha? Homenagem a Perdigão de Videira ou não?
Olha, tem um sentido assim sobre isso ali.
Certo.
Que era dominada depois como linha Guavirá. E dava muita confusão com a outra linha Guavirá lá embaixo. Então acharam melhor, por causa de correio, essas coisas, mudar o nome. Daí foi feita uma reunião lá, que nome vamos pôr na linha? Daí tinha um Albino Lazari, que ele era fã de um time de futebol que a Perdigão tinha lá em Videira, bem antigamente. Ele falou, linha Perdigão. Todo mundo aprovou. Ficou linha Perdigão. Daí depois eu mandei construir um aviário e através da integrado a Sadia. Daí o rapaz que fazia, dava orientações sobre a criação de frango, ele falou, não vou mais entregar frango aqui. Tem dois aviários da Sadia, vocês põem o nome, linha Perdigão, nosso adversário. Eu digo, não foi eu, o rapaz lá deu a sugestão e o povo aprovou.
Os pioneiros aprovaram, vai fazer o quê, né? E Danir
até hoje, e vai ficar.
Tá. E Danir, tem uma história de uma viagem de avião também da sua família?
Não, a história do avião, em 62, eu quis ir para Santa Catarina, e eu e meu primo, Antônio Favarin. Chegamos em Toledo para ir de ônibus, né? Pegava ônibus em Toledo. E era bem em frente à rodoviária, ali tinha a agência da Real.
Real Linhas Aéreas.
Aéreas. E começou a chover. Daí eu falei para ele, vamos lá naquela agência lá, vamos ver quanto que custa uma passagem. De repente nós vamos de avião, que já outras pessoas tinham ido para lá, né? Ele falou, não, acho que não, é perigoso o avião, não sei o quê. Nada, digo, o que é isso? Chegamos lá, saía mais barato quase que o ônibus. Aí compramos a passagem, fomos a Cascavel, de Cascavel a Chapecó, de Chapecó a Concórdia, de Concórdia a Joaçaba, de Joaçaba a Videira. E lá desembarcamos e pegamos o ônibus até Rio 30.
Quantas horas de viagem?
Foi umas 4 horas, paramos em Chapecó para almoçar, né? Aí ele parava pouco, aterrizava, embarcava ou desembarcava, já ia embora. Um avião antigo, assim, a lataria chacoalhando, caindo os pedaços.
Mas muita gente que viajava com aquele avião?
Uns 10, 12. Na vinda para cá já era menos, só tinha 4. Acho que tinha uma ajuda do governo nessas linhas de avião.
Para manter a linha, né? Aliás, foi muito importante a participação na colonização do oeste do Paraná das companhias aéreas.
Muito.
Acho que foram 3, 4 ou 5 companhias que atenderam no aeroporto de Toledo e Cascavel, né?
Sim.
Inclusive, Danir, então, que viajou. Que idade você tinha, Danir?
Naquele tempo eu tinha 18 para 19 anos, por ali. Era novo.
Novato, Giovanotto.
Piazão.
Piazão, né? Bem, Dani, também temos aí a visita da tua esposa aqui no estúdio, a dona Santina, né? Que é da família Lodi aqui de Marechal Cândido Rondon. Dona Santina, muito obrigada por ter vindo acompanhar o Idanir aqui. Isso. Namorou cedo, Idanir?
Olha, comecei com 19 anos a namorar. A gente ia nos bailes, arrumava uma namoradazinha, mas era só para passar o baile, né? Ia no Curvado, quando inaugurava uma casa, em São Luís, inaugurava uma casa, tinha, o meu pai era gaiteiro. Tinha uma
pai era o gaiteiro?
Tinha uma gaita de 12 baixa, daquela de botão velha, que nem ele.
Mas animava bem?
Animava. 3, 4 modas, arrastava o pé a noite inteira.
Olha só, mãe, história bem interessante essa. E até de pedir, quem que construiu o primeiro salão de baile em Novo Horizonte?
O primeiro salão, quem construiu foi... Morava ali nas terras do Rossato, como é que eu esqueci o nome?
Paulo Gregório
e um tal de... Esse gero do Gentil Furlin.
Os italianos, eu diria que 100% quase são católicos. Portanto, também a comunidade se reuniu para construir igreja. Mas antes da igreja, em alguma casa, alguma residência, foi celebrada missa, terça, alguma coisa. Lembre, Danira, onde que era, vamos dizer, os primeiros terços, vamos dizer, não, os domingos pela manhã, provavelmente.
Olha, domingo de manhã o pessoal levantava, tinha as três famílias, né, Martim Trento, João Bento e Antônio, se reuniam na frente e rezavam uma oração, 10 Ave Maria, e partiam para a caçada, para arrumar uma carne para comer, né? E depois... Veio o Willy Barth, que era o gerente da... Gerente ou...
Diretor da...
Diretor, Maipa. Isso. Ele falou, vocês que são católicos, não gostaria que viesse um padre rezar missa? Ah, o pessoal aplaudiu, né? Ele trouxe o padre de Toledo para rezar missa. Daí armaram um pano, assim, daqueles panos que usava antigamente para trilhar feijão lá.
A lona, vamos dizer, não é?
É uma lona, vamos dizer lona, isso.
Fica mais fácil para o nosso ouvinte entender.
E daí ele veio, esse padre Antônio Patuí, era o sobrenome.
Chegou a conhecer ele pessoalmente?
Sim, ele rezou missa lá. Daí o Willy Barth falou assim, daí ele veio junto com o padre, né? Ele falou, eu vou construir uma escola, porque tinha crianças pequenas, e vou arrumar uma professora. Só que nessa escola... pode funcionar a igreja também, né? Ah, o pessoal ficou muito animado, né? Então, essa... Depois houve até morador que morou lá dentro, que veio uns pessoal Schmidt de Curvado, e eles lá não tinham onde descarregar a mudança, descarregaram nessa... com a ordem do seu Willy, né?
Na escola?
Na escola, né?
Lembra quem foi a primeira professora aí, Daniela?
A primeira professora era uma empregada, ele e ela, tal de Iracema, Ângelo, um nome assim, sobrenome, Iracema o nome. E a segunda foi Vilma Trento, aquela era mais, um pouquinho mais estudada, como se diz. A outra, ela tinha boa vontade, mas... Pouco estudo. Ajudou os mais pequenos. Para mim não ajudou nada, porque eu saí de lá no segundo ano primário e praticamente não, para chegar lá, eu sabia quase mais do que ela, né? Então o pai dizia, não adianta você ir na escola, vamos trabalhar e vamos roçar e vamos derrubar mato.
Casou em que ano, Idanir?
1963.
63. Pai de quantos filhos hoje?
Três.
É, para a época, era poucos filhos, né? Porque geralmente era 7, 8, 9, 10.
Era famílias grandes, né, naquele tempo.
Novo Horizonte também, famílias grandes?
Sim, 7, 8, 6.
61 anos.
61 anos, né? Faz muito tempo, né?
É.
A construção da primeira igreja, e como é que foi a escolha da padroeira? Como é que se deu toda essa, essa formatação, vamos dizer assim? Construir a igreja, quem deu a madeira, quando foi a inauguração, como veio o sino... Pode fazer um apanhado geral, Idanir. Estamos falando de história de Novo Horizonte.
Sim. É, foi feito nessa escola, nessa que servia para a igreja, duas festas. Foi arrecadado uns trocados, né? E daí a Maripá doou bastante madeira. Eu tinha meu tio Zulmiro Trento, ele foi lá, chorou um pouco lá e no fim eles deram até as telhas. E foi construída a igreja, lá próxima onde está a atual igreja hoje, né? Mas de madeira, né?
Como é que foi escolhida a padroeira?
A padroeira veio uma família Mantovani e eles trouxeram Nossa Senhora de Salete. E ele pediu, vamos pôr Nossa Senhora de Salete como padroeira da igreja, né?
E ficou o nome?
Ficou o nome, Nossa Salete.
Tá, e na inauguração da igreja já não era mais o padre Antônio Patuí, já era
não,
o padre Aloísio?
Era um padre que vinha de Novo Sarandi.
Padre Aloísio Baumeister, né? Que foi o primeiro padre vigário de Quatro Pontes, né? Vamos esclarecer.
Ah, sim, isso.
Para esclarecer para o nosso ouvinte, foi o primeiro, a primeira paróquia que, vamos dizer, que abrangia o município de Marechal Cândido Rondon, era a paróquia de Quatro Pontes. Depois foi criada a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Mas na época da criação, na fundação da igreja Nossa Senhora da Salete de Novo Horizonte, quem era o padre? Era o padre Aloísio Baumeister,
sim,
na paróquia de Quatro Pontes, da isso, paróquia Nossa Senhora da Glória.
Da graça, isso. É, eu estava um pouco esquecido.
Não, mas tudo bem, acontece, não tem problema. Tá, e os sinos já foram comprados na mesma época da igreja ou foi comprado mais tarde?
Mais tarde, daí sabe, o católico rezar missa sem o sino, é tradição, né? Vamos comprar um sino, né? Aí se reuniram, um doou tanto em dinheiro, outro tanto. Aí pediram lá para o vigário que vinha lá rezar missa. Ele falou, eu faço o pedido para vocês para vir esse sino. Mas eles queriam, o pessoal lá queria um sino maior. Mas daí compraram um sino menor, porque faltava verba para pagar um maior, né?
Sei. E depois compraram outro sino maior ou não?
Não, está o mesmo.
Está o mesmo hoje,
tá, né? Hoje lá.
É. Mas alguém ainda puxa às 6 da manhã, meio-dia, 12?
Não, tempo que o Marianino Ricardo, o pai dos vinos, tinha um armazém lá em frente, os vinos eram puxador de sino, de manhã e de noite, às 6 horas.
Meio-dia também.
Meio-dia também?
11:30.
11:30?
É, batia o sino.
Mas por que hoje não puxa mais, Idanir?
É, o pessoal não quer, só puxa na hora da missa, quando tem missa, né? Ou inteiro.
As pessoas acham que atrapalha no dia a dia? Para dormir, para descansar ou não?
Não tem quem, você teria que pagar alguém e ninguém se dispõe, né, para fazer isso. Depois os vinhos ficou mais grande, não, o Marianino também falou, chega, tem que levantar cedo no inverno, mandar o filho lá com frio, puxar o sino.
Então, hoje não se puxa mais o sino a não ser para missa.
É, para missa inteiro.
Inteiro. Reza terço ainda todo domingo?
Não.
Também não, mãe?
Não.
Antigamente os italianos rezavam. pelo que eu sei do conhecimento da história, rezava terço pela manhã, 9 horas, e rezava terço à tarde, às 3 horas.
É, na primeira igreja era isso.
Vocês fizeram isso também?
Sim.
Era sagrado.
É.
E depois, as esposas conversavam entre si e os homens conversavam. Eu sei de outras histórias. Os homens se reuniam na bodega para um carteado, era isso?
É, carteado, uma cancha de bocha, construíram.
Construíram?
É, italiano gosta de jogar bocha, né?
Sim. Jogou muita bocha, Daniel?
Joguei bastante.
E ainda gosta? Ou não tem mais cancha?
Gostaria, mas tinha 3 canchas e não tem mais nenhuma em Novo Horizonte.
Mas como que acabou?
Foi feito um torneio de bocha lá, houve um negócio mal feito, desanimou e um fechou a cancha, outro também deu um...
Desentendimento?
É um desentendimento lá, um chuchu lá que andaram fazendo e... Então, acabou.
Mas não te dá saudades?
Ah, e como? Onde, quando eu vou onde tem uma cancha, eu gosto de ficar apreciando. Só que hoje a idade já não dá mais, né?
Não, mas você está muito jovem ainda para jogar bocha. Não vai poder jogar com 90 anos.
Daria ainda para um pouco.
Fazia alguns pontos ainda, né, Daniel? Dá umas bochadas boas ainda, né?
É.
Tá, vamos falar dos primeiros comércios de Novo Horizonte. Quem que tinha a primeira casa de comércio em Novo Horizonte?
É o Marianino, falecido Marianino Ricardi, o pai dos vinhos. Depois veio Henrique Bete e Pedro Bete, construíram um armazenzinho lá, uma loja assim, de secos e molhados.
Marianino e esse pessoal que conseguiu cooperar muito com os agricultores, com os colonos?
Cooperava. É, vendia até afiado para o pessoal, pagava depois. Só que tinha muito pessoal que trabalha assim, paraguaios, outros assim, empregados para fazer derrubada de mato. Vendia, daí eles se mandavam.
Dava no pé.
Dava no pé. Pelo que eu sei, perderam bastante contas.
Vamos falar um pouquinho das festas que tinha na capela, então?
Então.
Como é que começava a festa de manhã? Danir, vamos...
A primeira?
Não, vamos fazer história. Pode ser a primeira festa, só pegando por história. Vamos ver como é que aconteceu a primeira festa.
A primeira festa foi planejada, vamos fazer uma festa, mas certo. Buscar carne onde?
Certo.
Ninguém tinha gado, quem tinha uma vaca, não ia carnear, né? E nisso chegou o seu Willy.
Willy Bart.
Bart, lá. É o pessoal lá, onde é que a gente podia arrumar carne para fazer uma festa? Ele falou, em Toledo arruma. Ele falou, sim, mas daqui a Toledo buscar carne. Daí ele falou, eu arrumo a carne, vocês arrumam alguém que busca lá. E o caminhãozinho do seu Henrique Sturm foi lá buscar a carne da vaca.
Por quantos quilos?
Era 120 quilos, parece que uma coisa assim ela deu. Era uma vaquinha pequena, né?
Quantas famílias na época lá em Novo
Na Zó? Primeira festa?
É.
Já tinha bastantinho. Tinha, acho que umas 40 famílias já. São Luís, os Anelatos, Carinhato, Biscaro, lá. Curvado já tinha bastantinho, tinha famílias dos Hoffman ali que estavam morando ali para baixo.
E era churrasco de meio-dia?
Churrasco. E daí não tinha como gelar a cerveja, já que trouxe a carne, trouxe umas caixas de cerveja de Toledo, né? Naquele tempo diziam umas caixas de cerveja. E daí o seu Henrique Sturm falou, vamos cavar uma vala no chão. E botamos lá dentro e jogamos uns panos por cima e metemos água e sal em cima. Manhã cedo ela está fresca. Não era tão fresca, mas...
Mas deu para aproveitar.
Deu para aproveitar.
Veio o gasozão também?
Veio o gasozão.
E
aquelas garrafonas.
Garrafona. Deu bolo também de tarde?
Deu...
Domingo, sorteio, nada?
Não, não. Só leilão. Leilão, um deu uma choca com uns pintinhos, outro de um leitãozinho já quentinha, né? E leilão assim, né? Coisinhas.
E Danilo, hoje a gente vê as festas de igreja não tem a duração que tinha as festas de antigamente. Geralmente começava até com foguetório às 6 horas da manhã.
Isso.
Isso. Aconteceu em Novo Horizonte também?
Aconteceu.
Ainda acontece?
Não.
Não acontece mais?
Não.
Tá, então vamos lá.
Aquele que ia acender o fogo para chorar, assar a carne, no clarear do dia já soltava o foguete, né? Acordar o pessoal.
E o churrasco era assado, cavada aquela valetona?
Sim.
Ali dentro era colocada a madeira?
A lenha.
A lenha, geralmente angico, né?
O canafístula. Angico, pau seco, bom,
pau,
né?
Pau seco também.
É.
Cortado os pés de bananeira para fazer as travessas.
É isso, para.
E os espetos feitos...
De Taquaruçu.
Taquaruçu. Outros usavam também, falavam o rabo de bugio, né?
Isso, é. Também. Varinhas.
É, a varinha. Era assado ali.
Sim.
E isso tinha que fazer o fogo às 6 horas da manhã.
É.
E quem ia lá acender soltava os foguetes.
É, soltava o foguete.
Era a alvorada festiva.
Isso.
E a família, por ser festa da igreja... A mãe e o pai iam comprar roupas novas na cidade, era
sempre,
isso?
Sempre, 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 quando tinha os dinheiro ia. E... Houve uma vez que o pai não tinha nada de dinheiro e precisava uma camisa nova, roupa nova, foi na loja do seu Alfredo Nitt, pediu, podia vender a prazo, uns dias até que o pai colhia os feijão, não tem problema, o seu Alfredo, a mulher dele, não... Depois, quando você escolhe o feijão, paga. Foi muito bom essa gente.
Aí saía de casa, toda festa tinha, com certeza, tinha missa.
Sim.
Sempre missa. Terminava a missa, ia para o almoço?
Ia para o almoço. O pessoal ficava conversando, aí, até na hora do almoço. E a missa naquele tempo era bem espichadona, ia até perto do meio-dia.
O padre fazia questão de puxar a missa, o sermão acendia mais, né?
É isso.
À tarde, então, era aquela diversão, tomando cerveja, conversa, um
pescaria para criança, enterrava os preminhos lá, e leilão. É, o pessoal ficava conversando, era muito bom a festa.
Mas
tem um caso da segunda festa.
Pode contar, Edenir.
Foi aberto a vala. Aquele que ia acender o fogo botou as lenhas lá dentro e à noite começou a chover mês de setembro, era que era padroeira, né? A noite inteira chuva, de manhã foram lá, as lenhas estavam tudo por cima da água
boiando.
E daí? Umas panelas, vamos jogar essa água para fora. E nova, ela procura lenha, todo mundo juntando nas roças nova, lenha, levar lá e fogo. Deu para assar a carne ainda, mas não foi
nem
fácil.
Nem atrasou o almoço?
Atrasou um pouco.
São as histórias do pioneirismo de Novo Horizonte aqui contadas pelo nosso pioneiro Danir Bendo, cuja família, seu bisnono, chegou da Itália. Aportando no porto de Paranaguá, depois de Paranaguá, pegando outro navio até em Bituva, em Santa Catarina, e se estabelecendo em Uruçanga.
Em Uruçanga. Lá, quando eles se estabeleceram lá, aquela família Bendo, o meu nono e o pai dele, ganharam a terra do governo, né?
Certo.
Só que eram as terras fracas, daí construíram uma casa quando puderam, plantaram arroz nas várzeas, tinha várzea, né? E se construíram uma casa. Daí essa família foi casando, neto, bisneto, tudo naquela casa, casa grande, 42 pessoas numa família só. Um comandava, o dono...
Na mesma casa,
né? Tinha o capataz, como você diz, o chefe, dava ordem para os homens. Você vai carpir arroz, você vai fazer isso, vai... E a mulher na cozinha tinha uma. Você vai lavar roupa, você vai fazer isso, vai carpir na horta. E funcionava, 42 pessoas. Já imaginou hoje 42 pessoas numa casa?
Não dura 2 dias, né?
Nem de 2 dias.
E Danilo, o seguinte, pelo que eu sei, você é pioneiro, chegou com 12 anos, 1951. Você pegou muito cabo de enxada.
Muito.
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 Tá. 1970, chegou a mecanização.
Sim.
O Idanir foi logo para a mecanização ou você ficou com a enxada?
Não, fiquemos onde o pai destruiu o café, já era tocos meio podre, então meu tio comprou um tratorzinho, um cinquentinha, e ele começou a mecanizar a área dele e pediu para o pai para plantar naquela área onde os tocos estavam mais podres. E partiram lá com a picareta, machado, cavocando aqueles tocos lá, e 2 anos ele plantou. Depois, eu e o meu irmão e o pai resolvemos comprar um trator em sociedade, né? Daí tocamos por conta, né? Não, era terra arrendada para o outro, né?
E hoje continua com o trator ou está com as terras arrendadas?
Aí eu pago para fazer.
Paga para fazer?
É.
Terceirizou?
Terceirizei.
É. É. Agora, num comparativo, claro que você vai me dizer isso, vou perguntar. Era mais fácil na agricultura em 51, 60 e 70? Ou de 70 para cá ficou mais fácil na agricultura? A mecanização?
A mecanização ficou mais fácil. Só que antes era trabalhoso, mas era divertido até. Trabalhava, colhia bem. Pena que os preços não acompanhavam, né, naquele tempo. Era muito barato, né? Mas depois melhorou a mecanização. Muito bom.
Você quer dizer que a gente era feliz e não sabia naquela época?
É.
Tá. Quando que chegou a energia elétrica em Novo Horizonte? Vamos dizer, deu iluminação pública em Novo Horizonte, veio a energia para as casas das famílias em Novo Horizonte.
Olha, ao começo tinha uma pequena usina ali perto de Novo Sarandi, que fornecia energia elétrica para Toledo.
Certo.
É. Daí o pessoal de Rondon também queria energia de lá, mas daí tinha que ver se a usina comportava o consumo, né? E achavam que tinha sobra. Daí o senhor Eric Sturm convidou nós lá, todo mundo, vamos. Tinha que fazer braçar lá a rede,
sim,
né? É. Fincar os postes. Eu ajudei também.
Ajudar na extensão dos fios?
Não, os fios daí foi outras pessoas. Acho que era Leduc.
Arthur Leduc e o Armindo Balza vai ainda.
Essa gente. Nós só trabalhamos na abrindo os buracos e colocando os postes dentro, né?
E a Copel veio então mais tarde, veio por 1970, por aí?
Eu acho que foi nesse tempo que depois veio a Copel, né? Só que aquela energia da Sarandi para cá era para dar energia para todo mundo que ajudasse, mas não tinha energia suficiente para tanto, né? Aí quando veio a Copel, aí ficou muito bom. Bora, mais cara a usina, a energia, mas...
Sim, mas Cercar também veio colaborar muito com principalmente na agricultura, nas colônias.
Foi formada a cooperativa, sou sócio até hoje, né? E colaborou muito, ajudou muito.
Trouxe progresso e trouxe conforto também.
Conforto,
principalmente, né?
Tem custo, mas o progresso faz parte, né?
E Danir, tem uma história que fala que tem uma fábrica de palmitos em Novo Horizonte. É verdade?
Tinha.
Sim, tinha uma fábrica.
Primeira fábrica de compota de palmito ia para Toledo.
Certo.
Ela catou os palmitos mais fácil. Depois veio uma outra para recatar o resto do palmito, fazer compota. E se instalou ali no terreno do senhor Gentil Favaro Forlin. Funcionou 2 anos, até que acabou os palmitos, daí ela fechou, né?
Comeu muito palmito?
Oi?
Comeu muito palmito?
Bastante. E a gente trabalhava derrubar mato quando era às 10h30, a gente comia mal de manhã e a fome batia, né? Aí derrubava, abria um palmito e comia, assim.
No cru?
Cru.
Meio brabo, né?
No começo a mãe torrava uma farinha de mandioca com um pouquinho de açúcar e café e era isso aí.
Ei, Danir, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora, vai ser entrevista. O senhor que deu um enfoque muito bom no histórico de Novo Horizonte, que começou com o nome de Mercedes, passou para Mercedes Nova, outra localidade, Mercedes virou Mercedes Velha, virou depois Novo Horizonte, porque não agradou muito mais os moradores lá, Mercedes Velha, mudaram para Novo Horizonte. Sim. O senhor participou desse processo da mudança de nome?
Não, quem participou foi um senhor que o senhor Erich Sturm arrendou a serraria lá. E até, eu não lembro o nome hoje, depois ele trabalhou tempo de balanceiro na cooperativa. Daí foi feita uma reunião para dar um nome ao novo loteamento, né? E esse senhor que arrendou a serraria do senhor Erich Sturm, ele falou assim: vamos botar um nome alegre, Novo Horizonte. Todo mundo aplaudiu e ficou.
Muito bom. Última pergunta. Várias vilas cresceram muito bem, Marechal Rondon, cresceram muito bem em Toledo. Mas também teve vilas que cresceram um pouquinho e aí estão paradas até hoje.
Até hoje.
Novo Horizonte está nessas que ficaram paradas.
É, hoje ela está progredindo um pouco por causa do frigorífico lá, então ela, mas tem outras vilas que estão...
crescendo.
Pouco. Muito perto da cidade, né?
Ah, o senhor disse que é muito perto da cidade, Novo Horizonte, ao contrário de Mercedes, que já fica uma distância maior. E se desenvolveu e hoje é município.
É, né? Município, isso.
Então, tá ótimo. E Darir, mais uma vez te agradecendo por vir até o estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista muito importante sobre o aspecto histórico, sobre o ponto de vista histórico para Marechal Rondon, contribuindo muito forte em informações para as gerações de hoje e as gerações que estão para vir. Mais uma vez, muito obrigado. Senhora também, Dona Santina também, que veio acompanhar o esposo, hein? Muito obrigado pela presença de vocês, a filha Arlete também, muito obrigado por essa presença aqui.
Eu que agradeço o prazer de te conhecer. Eu não te conhecia. Escuto teus programas.
Muito obrigado. Fico feliz. Me falaram que eu só tinha um ouvinte, então eu sei que é o Idamir.
Não, tem bastante. Músicas alemãs. Olha.
Então tá muito bem. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. E eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!